DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Os defensores curdos da cidade síria de Kobane, junto à fronteira com a Turquia, estão cercados em quase todas as frentes pelos combatentes do grupo extremista Estado Islâmico. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a milícia radical controla já 40% da cidade, depois de ter capturado esta sexta-feira o quartel-general das forças curdas. O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, já lançou o alerta para um possível massacre de milhares de civis no interior e arredores da cidade e pediu ao governo turco que ajude a evitar uma catástrofe. Nos últimos dias, pelo menos 31 pessoas morreram na Turquia em manifestações para exigir ao governo de Ankara que envie tropas de combate para defender a cidade de Kobane. Na Alemanha, depois de uma semana marcada por confrontos violentos em manifestações pró-curdas, as autoridades temem mais violência. Este sábado, 12 mil pessoas deverão participar num protesto contra o Estado Islâmico em Düsseldorf. São os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. Mais de 4 mil pessoas já morreram desde o início do ano vítimas da epidemia de ébola, em mais de 8.300 casos de infecção com o vírus. O enviado especial da ONU para o ébola, David Navarro, avisa que o número de casos poderá vir a duplicar a cada 2 ou 3 semanas e o vírus pode tornar-se incontrolável. Por sua vez, o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, apelou à criação de um Fundo Mundial de Emergência de luta contra as epidemias. Entretanto, a epidemia de ébola já levou o governo de Marrocos a pedir à Confederação Africana que a fase final da Taça das Nações de Futebol de 2015 seja adiada. A competição deveria decorrer entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro em Marrocos, mas o ministro da Saúde já considerou aconselhável que não se realizem eventos que envolvam os países mais afetados pelo vírus. Em Moçambique, na contagem decrescente para as eleições gerais de quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições apela às missões de observação eleitoral para que atuem com isenção no dia 15 de outubro, enfatizando o seu papel na legitimação do processo. Também esta sexta-feira, a CNE anunciou a revogação de uma polémica diretiva que vedava o acesso dos observadores e jornalistas aos locais de contagem de votos. De acordo com o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, grande parte do material de votação já se encontrava na quinta-feira em todas as províncias do país, à exceção da província de Maputo, que começou ontem a receber o material. O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, encerrou esta sexta-feira a campanha eleitoral para as eleições deste domingo, com um comício marcado por duras acusações contra o candidato da Ação Democrática Independente, Patrice Trovoada. O partido acusa Trovoada de ser um cidadão estrangeiro, referindo-se aos 2 anos que o ex-primeiro-ministro passou fora do país por alegada perseguição política. O candidato da ADI, por sua vez, voltou a prometer melhores condições de vida aos São Tomé, regressando à bandeira do arroz limpo e barato e da internet gratuita em todo o país, no comício de encerramento da campanha no centro da capital. Mais de 500 especialistas chineses, alemães e da União Europeia estão hoje em Hamburgo para discutir as relações entre a China e a Europa, num encontro que conta com a participação do primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Espera-se que a delegação chinesa assine um acordo para alargar as relações com a Alemanha, o maior parceiro da China na União Europeia. Enquanto decorre esta visita, aumenta a tensão em Hong Kong. Milhares de manifestantes garantem que vão continuar a ocupar as ruas da região administrativa especial chinesa, depois de o governo ter rejeitado negociar com os líderes estudantis esta sexta-feira. O executivo afirma que as conversações foram anuladas devido às exigências dos estudantes e à ocupação ilegal de partes da cidade. Na base dos protestos estão os planos chineses de negar a nomeação direta de candidatos para as eleições de 2017 em Hong Kong. A terminar no futebol, a seleção angolana empatou ontem a 0 frente à equipa do Lesoto e poderá ter comprometido o acesso dos Palancas Negras à fase final da Taça das Nações Africanas de 2015. Já este sábado, em Maputo, as formações de Moçambique e Cabo Verde estarão frente a frente em partida da terceira jornada do Grupo F, qualificativo ao CAN do próximo ano. Fica por aqui este noticiário. Ouvimos agora o programa Contraste, em mais uma edição da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e da independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW Contraste.
O ex-embaixador da Guiné-Bissau na então União Soviética, Augusto Pereira da Graça, o Neco, participou da mobilização de cidadãos para a guerrilha no leste da Guiné. Nos anos 1960, foi vítima da espionagem colonial durante a mobilização. Ficou 7 anos no chamado campo de concentração do Tarrafal. Saiu da prisão quando o general Spínola instalou a política por uma Guiné melhor e se reintegrou à guerrilha na Frente Norte. Neco recebeu a reportagem da DW África no condomínio construído aos ex-combatentes na capital guineense. Ele mora em um dos 130 apartamentos construídos durante a administração do ex-presidente Kumbayala. Apesar de hoje viver de uma forma que considera decente, ele não esquece do sofrimento que passou no Tarrafal. No contraste de hoje, Márcio Pessoa.
Por ter sido denunciado que pertencia a uma organização clandestina, revolucionária por nós, mas organização considerada subversiva pelo governo fascista salazarista. Éramos atuantes contra esse regime. Fui preso e daí transferido para Bafatá. De Bafatá para Bissau, instalado no quartel-general ali, no SQG. Passei por lá 30 dias. Daí fui novamente retransferido para Bafatá. De Bafatá veio ordens que devíamos ser transferidos para Cabo Verde por termos sido considerados dos elementos mais perigosos. E então foi aí que procederam a nossa transferência para Cabo Verde, concretamente para a Ilha Santiago, campo de trabalho do Tarrafal, onde fica situado esse campo de concentração.
Os seus dias nesse campo de concentração?
Foram amargas, foram dias dolorosos, porque lá, das refeições que éramos fornecidas, eram de arroz podre, óleo de palma podre, que não servia nem para fazer sabão. Para tomar banho e lavar a roupa, tínhamos direito apenas a 10 litros de água. O comportamento disciplinar era muito rigoroso. Basta uma falha nas correspondências com os carcereiros aí, éramos brutalmente castigados. E havia cela normal e havia uma outra cela que nós chamávamos cela disciplinar. Aí as pessoas iam para lá para uma semana ou 10 dias a pão e água. De 2 em 2 dias, pão e água, que era o nosso alimento. Mas há uma outra cela, ainda muito mais perigosa, que nós chamávamos Holandinha, mas em o seu nome vulgar é frigideira. Quem fosse para lá, ia para lá para sair morto. Cá fora, quando eram 3 horas da tarde, já era noite nesse cubo, nessa Holandinha. As torturas psicológicas, não havia torturas físicas, mas havia tortura psicológica, para ver se reduziam a nossa resistência, a nossa determinação em continuar a luta, mesmo dentro da prisão, até a nossa liberdade definitiva.
O senhor pode falar um pouquinho mais sobre essa Holandinha, o que era exatamente essa cela?
É para o castigo mais grave. Eu fui parar para lá por ter sido proclamado como sendo a cabecilha do protesto de um alimento que nos forneceram que não dava para nada, não podíamos mesmo saborear esse alimento. Então o diretor entendeu-se que eu estava a criar uma subversão dentro do campo. E daí saiu um despacho que que me dava um castigo de 15 horas nessa Holandinha. É um cubo, não sei calcular, não sei dizer qual era a temperatura dentro desse cubo. Mas o indivíduo entra para lá, depois de 5 minutos, parecia que tinha sido dado um banho. Isso era a temperatura que produzia calor insuportável. Podia-se mesmo dizer um calor infernal. Passei apenas 15 horas ali, mas me parecia 15 anos.
Quando o senhor foi preso, o senhor estava armado? Havia sinais de que o senhor estava combatendo?
Não, nessa altura ainda não havia armas. Só usávamos umas pistolas que eram distribuídas aos militantes clandestinos. Quer dizer, as pessoas que eram indigitadas como responsáveis eram facultadas uma pistola para a sua defesa. Mas a mim, quando me aprisionaram, não me encontraram com nada. Acabava de vir de uma reunião a uma distância de 40 quilômetros de Gabo. Essa vila chamava-se Kankelefá.
Era uma reunião política?
É uma reunião política, é uma reunião de mobilização, que hoje nós dizemos sensibilização, uma reunião de mobilização da população para aderirem à luta de libertação. Porque era necessário, primeiro, despertar a atenção, a consciência revolucionária, patriótica, das pessoas, do povo, da população, para poderem aderir à luta. Porque, a princípio, queríamos que a nossa luta fosse uma luta política, que a independência fosse dada pacificamente. Mas depois concluiu-se que não seria possível. Pelo menos a partir do último discurso de Salazar, que a Guiné era a filha primogênita de Portugal. Portanto, foi conquistada com o sangue, então com o sangue é que seria devolvida.
Como é que era essa mobilização? Chegavam-se nas pessoas, nas tabancas?
Exato. A mobilização fazia-se da forma seguinte. Chegava-se numa tabanca, primeiro procurava saber das pessoas influentes nessa tabanca, a quem podíamos dirigir. Aí então nós dirigíamos a essas pessoas, falando com eles sobre a situação que o povo da Guiné-Bissau estava a sofrer, os castigos, os trabalhos forçados que se faziam. Portanto, chegou-se um momento de se libertar desses trabalhos forçados. Quase que nós vivíamos de uma situação de escravatura colonial. E então, nessa conversa, conseguia-se aderência à luta política. Mas nesse período, não se sabia quem era a polícia, essa polícia PIDE, que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que se chamava antigamente. Então dirigia-se a quem quer que fosse. Muitas vezes caíamos na armadilha, quer dizer, íamos falar com um indivíduo que pertencia à PIDE. Mas nessa altura, como a PIDE não tinha ainda autorização de lançar a ofensiva prisional, e eles tomavam o nome das pessoas que iam para as tabancas fazer a mobilização. Foi que, na madrugada de 13 de março de 1962, a tropa colonial portuguesa lançou de assalto a prisão clandestina onde estava instalada o nosso presidente do partido, chamava-se Rafael Barbosa. Fizeram prisão em massa e no dia 17 foram prender-nos a Gabo.
Passados tantos anos, esses combatentes parece que estão concentrados em uma região aqui. Queria que o senhor falasse sobre o que nós temos aqui. É um condomínio.
Um condomínio é um monumento. Eu classificava esse condomínio como um monumento de reconhecimento dos nossos sacrifícios, consentidos, digamos assim, até o limite da nossa vida. O governo entendeu-se que se devia começar a ter uma atitude de reconhecimento aos combatentes. Mandaram construir esses prédios, mas o número dos combatentes aqui instalados é muito inferior de longe aos combatentes que ainda não estão instaladas. Muito embora o governo fundamentou, defendeu que as construções se continuavam até que os combatentes fossem todos devidamente ou dignamente instalados.
Então, esse condomínio é uma vitória?
É uma parte. Seria uma vitória para nós, uma vitória completa, se todos nós, os combatentes da liberdade da pátria, estivéssemos dignamente instalados.
O que acontece que nem todos estão instalados?
Isso são as dificuldades que os sucessivos governos atravessavam. Somos milhares dos combatentes da liberdade da pátria. Instalá-los tudo de uma vez é muito difícil. Portanto, isso tem que ser paulatinamente, conforme as disponibilidades financeiras e económicas que o governo vai tendo, assim vai satisfazendo as necessidades dos combatentes.
Por que justamente essas famílias estão aqui e não outras famílias?
Porque o condomínio é muito exíguo, é muito... A quantidade de prédios que nós temos aqui são ínfimas em relação ao número dos combatentes existentes. Fez-se uma espécie de sorteio. A quem couber, vem, e os outros aguardam pacientemente os seus melhores dias, a sua vez.
Recordo que mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Escravos e das Independências dos Países Africanos estão disponíveis em www.dw.de/40anos. Agora é a altura para ouvirmos mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Já estamos no 24º episódio. Da última vez, Luísa, a mãe de Maria, recebeu uma visita surpresa das meninas do Centro de Juventude que lhe deram alguns conselhos.
Imagine, dona Luísa,
o quê?
Se a senhora tivesse o seu próprio pequeno negócio.
Oh, é claro que isso seria maravilhoso, minha filha. Mas é impossível.
E se trouxesse os vegetais do campo e os vendesse aqui na cidade?
Já se passou algum tempo desde esta conversa. Por isso, vamos ver se os planos de Luísa vão correr bem. Mas, para o pai de Maria, as coisas não estão nada bem. Ele foi acusado de roubar a casa dos pais de Nuno, um colega da turma de Maria. Mas Mário está inocente. Quem está por detrás de tudo é Mukaraba, um político local.
Aqui tem o dinheiro, senhor agente. Agora certifique-se que esse Mário apodrece na prisão para sempre e que ninguém descubra que eu o incriminei pelo roubo.
Pode ter a certeza de que o Mário não vai sair da prisão por muito tempo.
O episódio de hoje intitula-se Resultado Inesperado e começa com Mário na esquadra da polícia.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Já confirmou se todos os seus pertences estão no saco, Sr. Mário?
Falta-me um relógio, Sra. Inspetora Maria.
É suposto os agentes da polícia servirem e proteger os cidadãos. Não intimidá-los ou roubá-los. Sr. Mário, aceita as minhas desculpas. Em nome do Departamento da Polícia, pelo falso aprisionamento por roubo violento. Um crime que o agente que efetuou a detenção sabia perfeitamente que não tinha cometido. Por favor, assina aqui.
Já assinei, senhor inspetor. Aqui tem.
Thank you.
Júlio, é mesmo hoje que vão libertar o Mário?
Foi o que me disseram.
Sinto-me tão culpada por termos mandado um homem inocente para a prisão. Durante todo este tempo estávamos convencidos que ele tinha sido o responsável pelo roubo em nossa casa.
O teu namorado é o culpado de tudo isto.
Oh, o que queres dizer com o meu namorado? Júlio, depois de todo este tempo casado comigo, ainda não ultrapassaste o fato de eu ter sido noiva de Mucaraba?
Tenho a certeza que ele organizou o roubo só para se vingar de mim. Que outro motivo poderia ter?
Isso é ridículo, Júlio. Olha, também não entendo. Mas achas mesmo que é por algo que aconteceu há tanto tempo atrás? Oh, Júlio, olha. Olha, ali está o Mário. Oh, meu Deus. Ele está tão magro. Ei, Mário! Mário, aqui!
Oh, ótimo. O senhor Júlio e a dona Idalina. Muito bem. O que querem de mim, hein? Vão mandar-me de volta para a prisão?
Mário, nós queríamos dizer que sentimos muito, mesmo pelo que aconteceu.
Muito obrigado.
A polícia contou-nos que os dois ladrões confessaram. Nós sabemos que o Mucaraba está por trás disto e que tu não tiveste nada a ver com o roubo.
Claro.
E se pudéssemos fazer qualquer coisa para mostrarmos o nosso arrependimento? Qualquer coisa, Mário.
Olha, eu preciso de um sítio para ficar.
Diz que abriste a banca de vegetais, nós só comemos carne.
Ah, já te esqueceste do tempo em que comíamos só couve verde e papas sem açúcar, porque não tínhamos dinheiro. Agora reclamas porque comemos demasiada carne.
Mas podias comprar peixe para variar. O peixe tem muitos nutrientes, nutrientes importantes para o desenvolvimento.
Oh, Maria, tu e os teus livros. Tenho a certeza de que tens razão. Mas eu acho que a carne é boa e os teus irmãos já adoram.
Falar neles. Onde é que está o Carlos? Ele foi de novo para o interior com o Moisés?
Sim. Ele gosta mesmo de controlar os vegetais que eles trazem do jardim dos meus pais.
Isso é muito bom.
Uhum.
Mas, mãe...
Fala.
Eu acho que o Bruno e o Carlos deviam ir para a escola.
Oh, Maria. Nem toda a gente consegue uma bolsa como a tua. Eu estou a poupar dinheiro. Talvez no próximo ano eles possam ir.
Hoje vão libertar o pai da prisão. Talvez ele arranje um emprego e depois, com os dois salários, você já possa pagar a escola.
Maria, não me fales do Mário, tá bem?
Mas mãe, ele é nosso pai.
Maria, o vosso pai não volta para esta casa. Entendeste?
Sim.
Daqui fala Mucaraba.
Olá, fala o Júlio.
Oh, Júlio, a que devo este prazer? Há muito tempo que não ouço nada de ti.
Para com essas brincadeiras, Mucaraba. Adivinha quem encontrei esta tarde? O Mário. Já sei de tudo.
De que diabo estás a falar, Júlio? Não podes falar claramente. Não tenho muito tempo. É que alguns de nós trabalham.
Queres dizer organizam roubos? Incriminam guardas como o Mário? Depois de todos estes anos, ainda estás zangado comigo por ter casado com a Idalina?
Achas mesmo que sujaria as minhas mãos por causa de uma história antiga? Bem, mas já que falas nisso outra vez, tu eras o meu melhor amigo. E sabias que ela era minha namorada. E mesmo assim casaste com ela.
Mucaraba, neste momento, enquanto falamos, a polícia está a caminho da tua casa.
Eu não estaria tão certo disso.
Oh! Será que mencionei que o teu amigo, o agente Mané, foi despedido?
O quê? Bem, ele não é o meu único amigo. Não sei se me entendes.
Tem uma boa vida, Mucaraba. Espero que a aprecies na prisão.
Manda cumprimentos meus aí da Lina.
Bem, parece que Mucaraba e Júlio foram amigos de escola. E tal como Nuno e Daniel lutaram pelo amor de Maria, também eles lutaram pelo afeto da mesma rapariga. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Então vamos parar e respirar bem fundo, porque o que vem aí não é fácil, vem do fundo. Mas se fores fiel à tua realidade, podes curtir a tua liberdade, no dia a dia.
Decisões difíceis
no caminho,
lições a aprender.
Muda de direção e recomeça. Mesmo que difícil te pareça, é duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
Ah, para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5h30 e às 19h30, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos então, sem demoras, às mensagens enviadas pelos nossos ouvintes, começando pela nossa página do Facebook, onde recebemos muitos comentários sobre as eleições gerais em Moçambique. Vítor Pinto considera que a Frelimo vai ganhar, mesmo a Renamo tendo mais votos. Álvaro Xerinda diz apenas sobre todo este processo eleitoral: este ano está quente. Lourdes Freitas: eu julgo que tudo vai correr dentro dos parâmetros estabelecidos. Haverá alguns incidentes, como acontece em muitos locais, mas nada de grave. O país precisa de paz. Todos devem saber que há o ganhar e o perder, mas com regras cívicas. Agostinho Manica diz-nos: esperamos que os observadores e toda a comissão eleitoral façam bem a sua parte, talvez, quem sabe, decorra bem. Cabeça Bernardo considera que Moçambique é um país muito mais bem comportado e as eleições vão decorrer conforme a lei. Félix Raposo escreve: eu só espero para ver, mas tudo indica que alguma coisa não está bem. Malizene Carlos Mochicho acha que haverá alguns incidentes. E é a mensagem que encerra o Espaço do Ouvinte e a emissão da manhã deste sábado. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.